Fala galera, muito bom dia. Chegamos ao terceiro episódio dessa série em que eu falo sobre metas e como realmente deixar de ser aquela pessoa que passa o ano após ano planejando sua meta, mas chega no final do ano vendo que algumas coisas não saíram como esperavam. Se você é novo aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba aí toda semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá bom? Então, relembrando, para quem já ouviu os dois primeiros episódios, eu falei sobre como ter realmente uma meta relevante, madura, que faça sentido, que esteja alinhada com o seu propósito, ou seja, ela tem que ser forte, ela tem que ser emocional, é aquilo que vai garantir que você vai resistir a desistir da meta no meio do caminho na hora que as coisas ficarem difíceis, né? E no segundo episódio, eu falei sobre procrastinação, que realmente é uma das maiores forças contrárias a qualquer execução de metas, objetivos e até tarefas do dia a dia, principalmente quando a gente alimenta essa procrastinação através de recompensas imediatas e pelaquela descarga de dopamina que a gente acaba ficando viciado, né? E hoje eu vou falar sobre o terceiro maior obstáculo para quem quer cumprir suas metas, objetivos e até mesmo os desejos, que é aquela falta de planejamento e acompanhamento, que faz com que você tenha uma visão clara do que tem que fazer, do seu porquê, né? Você tem ali a iniciativa, você não procrastina no início, mas ao longo do tempo a energia vai baixando e você desiste. Usando aí a metáfora do xadrez que a gente falou no primeiro episódio, é como se você soubesse o objetivo, mas depois de mover as primeiras peças, você não tivesse mais a visão dos próximos movimentos e perdesse ali o interesse em jogar. Para ficar mais claro, eu vou dividir esse tema em quatro pontos: definição, planejamento, execução e monitoramento. Parece chato, né? E parece que torna os nossos objetivos mais burocráticos. E isso, com certeza, em alguns momentos, tira a energia de algumas pessoas. E também é por isso que, quando chega no final, essas pessoas não cumprem as suas metas. Então, seja chato ou não, é importante fazer. E você vai ver que dói, mas dói mais reclamar do que realmente fazer o que tem que ser feito. Então, para de desculpa, vamos cumprir os seus objetivos desse ano e seguir passo a passo à risca o que a gente falar aqui, que aí você vai ver que no final do ano você vai ter o resultado que você espera. O primeiro passo é a definição clara da sua meta ou do seu objetivo. Aqui você vai dizer as informações mais importantes para que a sua meta saia do inspiracional, né, e vá ali para alguma coisa mais concreta. E para linkar, eu vou pegar o exemplo do primeiro episódio. Ah, eu quero emagrecer para que eu consiga melhorar o meu relacionamento com a minha esposa e a gente possa voltar a ter a conexão que a gente tinha quando a gente namorava. Lembra desse? Então, aqui a gente tem uma visão clara do propósito, com emoção, mas a gente não tem como, quanto. Então, querendo ou não fazer esse objetivo, no meio do caminho, como não se sabe se vai ser dieta, se vai ser exercício, cirurgia, quando começa, quando para, a pessoa vai acabar perdendo o interesse. E eu costumo usar, para a definição das metas, né, o modelo SMART, para definir essa meta. O modelo SMART, ele representa aí um acrônimo em inglês de algumas palavras que servem como guia para a definição da meta. Eu vou falar aqui rapidamente, mas vocês também podem buscar aí pela internet, tem muito conteúdo sobre isso, né? O S é de ser específico, ou seja, é uma descrição clara do que define aquela meta. Em vez de falar, eu quero perder peso, eu quero perder 5 quilos ou eu quero chegar a 70 quilos. Quanto mais específico for, melhor para que você consiga saber se você atingiu ou não aquela meta. O M é de mensurável, ou seja, a meta, além de ser atingível, ela tem que ser possível de ser medida, para que você possa acompanhar o progresso. Então, você vai falar, eu quero perder 5 quilos, eu quero chegar ao índice de massa corpórea de 25, eu quero chegar à gordura corporal de, sei lá, 20. Então, você vai ter claramente o seu objetivo para que você possa ir medindo isso ao longo do tempo. Ela também tem que ser atingível. E aqui é um ponto muito importante, né? É atingível, alcançável, né? Você tem que estabelecer uma meta realista de acordo com com o seu contexto, né? Definir um prazo para que você consiga atingir aquele objetivo. Às vezes as pessoas falam, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. É possível? É claro que é possível, mas é possível dependendo do seu contexto. Eu conheço alguns atores que precisam interpretar ali alguns papéis de lutadores ou precisam emagrecer muito rapidamente e eles têm que perder 10 quilos ou ganhar 10 quilos, né, em muito pouco tempo. Mas se o teu dia a dia você trabalha, cuida da casa, socializa no final de semana, faz, sei lá, 2 vezes de academia por semana, isso ia ser realista? Eu acho que não, né? Então você tem que colocar objetivos que sejam atingíveis de acordo com a sua realidade. Ou você trocar a sua realidade, o que é mais difícil porque a gente acaba tendo ali a nossa rotina, né? Então um exemplo nesse caso poderia ser perder 5 quilos em 5 meses, usando aí através de dieta equilibrada e exercícios regulares. Olha como ela vai ficando ali mais detalhada, ela vai ficando mais tangível, né? O R é de relevante, ou seja, é o que a gente falou naquele primeiro episódio. A meta, ela tem que ter um propósito claro e forte, emocional, ela tem que impactar positivamente a sua vida, os seus relacionamentos. Aqui é onde a gente traz a clareza do porquê realmente a gente quer atingir essa meta. Então, nesse caso que a gente está falando, ó, eu quero perder 5 quilos para melhorar minha autoestima, fazer com que o meu relacionamento com minha esposa volte a ser como ele era antes. Quando nós ficávamos juntos, namorando, ela se sentia feliz de estar ali comigo e vice-versa. Então, você vai trazendo aí um propósito, uma relevância que faça sentido para você. E o último é o T, que é o temporal, ou seja, a meta ela tem que ter um prazo definido, senão fica muito solto, né? Ter uma data de conclusão ajuda a criar ali um senso de urgência, de responsabilidade e facilita também as próximas duas etapas, né? Que é o planejamento e o monitoramento. Então, nesse caso, pode ser perder 5 quilos em 5 meses, ou pode ser perder 5 quilos em 10 meses, ou perder 1 quilo por mês, ou em média, porque também ajuda. Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero perder 1 quilo por mês. Aí, no primeiro mês, ela perde 2. No segundo, ela perde 1,5. No terceiro, já vai ficando mais difícil, ela perde 1. No quarto, ela perde 0,75. Aí, ela desiste. Então, ou ela acha que ela não está sendo capaz de atingir. O ideal é que você consiga ver como vai ser esse fluxo de perda aí, no caso desse exemplo, né, de dieta, mas como vai ser o seu acompanhamento, seu monitoramento ao longo do tempo, para ver o que faz sentido. Eu gosto muito de usar a média, tá? Ou a recorrência, a fazer tantas vezes, porque me ajuda a ter essa visão se eu estou conseguindo alcançar ou não. Então, a Meta Smart, basicamente, ela tem essas características. E o próximo passo é o planejamento, né? Fechando já a definição, agora que eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, que também não adianta a gente não ter a clareza, a gente precisa definir quais são os passos para que eu possa alcançar, né? E aqui é onde você vai levar mais tempo, mas também é o que vai te trazer mais precisão do que precisa ser feito. Usando essa mesma meta que a gente falou aqui como exemplo, né? Perder 5 quilos em 5 meses através de exercícios e alimentação saudável, você precisa agora dizer como você vai fazer isso. Por exemplo, você pode ir à academia, você pode ir a um nutricionista, você pode ir a um cardiologista, você pode fazer algum outro tipo de exercício, cardio, correr na praia, ou esteira, enfim. Tudo isso influencia no planejamento e nos seus resultados. E eu costumo usar uma técnica chamada 5W2H, que também é um conjunto de acrônimos do inglês, mas eu não vou explicar essa técnica não, porque eu não quero que você faça algo muito complexo. Aqui eu vou deixar algo muito simples, tá? Para não ter desculpa de você falar, ah, não consegui fazer porque era muito complexo. Eu quero que você apenas coloque o que você vai fazer, por que você vai fazer e qual é a data. Então, por exemplo, eu vou me inscrever na academia para que eu possa ter uma rotina de exercícios até o dia 15 de janeiro. Eu vou marcar um nutricionista para que eu tenha uma dieta equilibrada até hoje. É que eu estou falando marcar um nutricionista, não fazer a dieta. Veja que quanto mais você detalhar os passos, mais você vai conseguir ir executando eles, tá? Eu quero marcar o cardiologista para que eu saiba se eu posso fazer exercício sem nenhum risco para minha saúde, também até hoje. Olha que são os primeiros passos do seu planejamento. E muitos outros passos vão surgir a partir deles. É óbvio que esse planejamento ele vai mudar ao longo do tempo. Você vai adaptando ele, você vai colocando novas atividades. Obviamente, sempre tendo o seu destino final, claro, que é perder 5 quilos nesse caso. Agora vamos dizer que você decidiu que um desses passos é correr todos os dias. Uma meta até que eu tenho, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Que não é nem correr todos os dias, mas é correr 365 quilômetros. Daqui a pouco eu falo sobre ela. E aí, correndo 1 quilômetro por dia, você pode chegar ao seu objetivo. Mas você também pode colocar, por exemplo, eu quero correr 1 quilômetro no primeiro mês, porque eu estou me adaptando. A partir do segundo mês eu vou correr 2 quilômetros. E do terceiro mês em diante eu vou correr 3 quilômetros até o quinto mês, que é onde termina aí a minha meta. Então você pode colocar isso. Por quê? Porque vai te facilitar o acompanhamento, você saber se você correu ou não correu. Você consegue planejar e acompanhar tudo que você for definindo e checar se você está realizando. Lembra que eu falei dessa meta de 365 quilômetros? Isso é para melhorar a minha parte cardiovascular, porque eu tenho aí na família tendência à pressão alta. E no meu planejamento dessa meta eu tenho alguns pontos. Eu tenho correr em média 1 km por dia, daí os 365 km. Ah, Bruno, mas você corre todos os dias 1 km? Não, tem dias que eu, por exemplo, ontem eu nem corri. Não, desculpe, ontem eu corri, mas anteontem eu nem corri. Mas ontem eu corri 4 km. Então, em média, eu quero chegar a 1 km. Ah, mas eu também quero correr 5 km em 40 minutos. Então, eu também meço o meu tempo médio ali, o meu pace, para que eu consiga chegar a 5 km em 40 minutos. Ah, mas eu quero um desafio, alguma coisa que me dê dopamina. Eu quero participar do circuito das estações, que são 4 corridas que tem aqui no Rio de Janeiro. E você pode correr 5 km e eu quero estar bem para correr nessas corridas. E tudo isso eu estou fazendo de forma incremental. Inicialmente eu não conseguia correr 1 km, eu corria ali 500 metros, depois eu caminhava. E aí eu estou aumentando hoje em dia. Por exemplo, ontem eu já consegui correr 4 km, correr realmente 4 km em 30 e poucos minutos, né? 33 minutos. Então isso é importante para mim, é ver também a evolução. Mas o meu objetivo é correr 40 minutos, por isso eu vou continuar melhorando pouquinho a pouquinho para chegar lá nos 365 km por ano, né? E correndo 5 km em 40 minutos. E mais uma vez o episódio ficou gigante, né? Então a gente vai ter um novo episódio semana que vem para fechar a parte de execução e monitoramento e fazer aí uma revisão geral para você não ter mais desculpa para não alcançar os seus objetivos em 2024, né? Então, compartilhe esse episódio por WhatsApp, por Instagram, pelo Teams, onde você estiver, e para que esse conteúdo também chegue para outras pessoas que precisam sair da inércia, sair desse momento de procrastinação e ter resultado, porque nunca é tarde para começar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.